Fire, fire e falhará. Fire, fire e...
Olá, jovens! Mais uma octofeira do comunismo brasileiro e nós estamos...
Estamos no Brasil!
Para um react que será 100% freestyle, eu, você e o Zubumafu. Então, meu jovem, coloque a sua camisa da amizade, Birutubers e Toilders, tudo juntinho, porque aqui nós estamos para quê? Para defender o Brasil. Defenda. Defenda a Petrobras agora. Defenda a reestatização da cadeia produtiva da Petrobras. Porque se eu tivesse que resumir toda essa palhaçada que o menino Jean Paul tá tendo que tomar conta, ela se resume à venda da cadeia produtiva da Petrobras. Se a Petrobras ainda tivesse a sua cadeia do poço ao posto, nada disso teria acontecido. Mas pode ficar tranquilo, liberal. Pode ficar tranquilo. Porque o pai vai trazer a Petrobras de volta. Então...
Chupa que a cana é doce, meu filho.
Chupa que a cana é doce, tá? E por que que a gente tá falando disso aqui hoje, gente? Porque a gente precisa de compreender o quão safado é o lobby, tá? É o lobby feito pelo mercado privado contra aquilo que é o nosso maior tesouro, que é a Petrobras e todo o sistema que ela organiza, reorganiza em torno de si. Quando a gente fala, gente, da Petrobras, nós não estamos falando simplesmente de ter a indústria. Nós estamos falando de uma cadeia produtiva fundamental. Fundamental para a soberania do Brasil. Nós estamos falando de uma cadeia que envolve outras 50, 60 cadeias. Nós estamos falando de uma cadeia que perpassa três setores da economia. Nós estamos falando de uma cadeia que gera centenas de milhares de empregos diretos e milhões de empregos indiretos e que vem sendo sucateada. E é o próprio sucateamento dessa cadeia que permite que os preços sejam manipulados no mercado. Só que no Brasil tem pouco jornalista sério. Esse rapaz que está aqui no canto, menino Demore, tá? É um dos poucos jornalistas sérios que nós temos. Então, tem muito vagabundo, vagabundo, vagabundo recebendo grana para fazer publi post de indústria estrangeira, que é esse caso aqui. Então, o que eu vou trazer? Eu achei esse vídeo do Demore. Sei que o Demore é pica, então, sem ver o vídeo, eu já dou meu voto aqui que o vídeo vai ser pica. E aí eu trouxe duas informações complementares que eu acho importante, tá? Que vão ser, e aqui eu já vou meter
vamos dar o texto, depois vamos dar o spoiler.
Não, espera, Demore. O spoiler pra vocês, que é uma thread do Bacelar, tá? E uma thread do Roncalha, pra gente ver essa situação aqui como um todo, tá? Então aqui nós temos um trecho do Desperta ICL, tá? Do dia 16, semana passada, tá? Aonde o Demore vai descer o bambu, tá? Então, eu quero agradecer primeiro ao ICL por existir, agradecer ao meu querido camarada Eduardo Moreira, que inclusive, né, tô muito chique, né, fui citado lá, né, pelo Instituto Comunismo Liberta, né, eu acho que é isso que é o ICL, né, não? Eu não sei, eu acho que é esse o acrônimo, né? Então, assim, cara, quero agradecer demais ao camarada Engels, ao Instituto Conhecimento Liberta. E jovens, dica. Vou deixar uma dica aqui pra vocês, tá? Jovens, radicalize o seu tiozão com o ICL. O ICL é a boca do funil pro tiozão boomer, pro tiozão millennial, tá? Passe o ICL no grupo da família, meu. O ICL, meu jovem, parece a Bloomberg melhorada. Pega o YouTube do seu tio, pega o YouTube do seu avô, bota ele pra curtir o ICL, bota ele seguindo o ICL, ele não vai nem entender o que, que aconteceu. Em breve o velho tá parando de fazer saudações à suástica, tá? É assim que funciona. Bora lá, menino Demori. Bora mostrar como é que o nosso Fusca anda.
Primeira notícia, Petrobras aumentou o preço da gasolina e do diesel. Isso foi anunciado ontem. O que diz a Petrobras? Acabamos com a paridade dos preços internacionais com o governo que o governo Temer criou e o governo Bolsonaro manteve.
Não é o que diz a Petrobras, a PPI acabou. Né? PPI acabou.
Ou seja, você brasileiro vai parar de pagar gasolina em dólar, porque você, o seu salário é em dólar? Não. É, então você para de pagar gasolina em dólar.
O que é óbvio, o que era patente. Qual que era a função pretérita do PPI? Dar competitividade à indústria estrangeira contra a indústria nacional. Gente, o vídeo aqui tá no máximo, tá? Não tem mais muito o que fazer, não. Então, assim, qual que é a função do PPI? A função do PPI era tornar competitivo o que não era competitivo, porque jamais deveria ser competitivo, que era uma indústria que vem de fora e que traz um custo alto ganhar da Petrobras que produz localmente. E por quê? Por quê que eles queriam tornar competitivo a indústria estrangeira? Para justificar o injustificável, para justificar a entrega, o nacional entreguismo, para justificar a venda do nosso patrimônio para os gringos. Por quê? Porque estas pessoas que venderam os nossos patrimônios aos gringos receberam vultosas quantias para isso. Hoje, o genocida Bozonásios estará na festa do peão de Barreto. Sabe por quê, gente? Porque não tem festa sem o boi bandido. Não tem festa sem o boi bandido. Nós estamos falando de uma quadrilha. Nós estamos falando de criminosos, lesa pátria, tá? Que atacaram o Brasil e venderam o Brasil a preço de banana. Você, millennial, você, boomer, lembra do final da novela com o cara saindo no helicóptero e dando uma banana pro Brasil? Este é o sonho dourado das classes detentoras do capital no Brasil. O sonho dourado dos caras é passar o dia inteiro descendo o nariz e cheirando pó em Orlando, enquanto ganha dinheiro de rentier no Brasil sem pagar imposto. É assim que eles funcionam. Desculpa, Demori, eu te interrompi de novo, querido.
Até porque a maior parte do combustível que nós consumimos no Brasil é extraído, refinado e vendido aqui.
Esse que é o ponto, né? Refinado, nem tanto, já foi tão mais, né? Você entende que a gente vai perdendo as nossas refinarias, nós vamos perdendo a nossa rede logística de transporte. Isso vai minando a nossa soberania. Isso vai minando a capacidade de controle do preço. Isso permite que um oligopólio criado contra o Brasil, das indústrias estrangeiras que estão aqui predando contra o nosso povo, possa artificialmente subir preços.
Então, não faz sentido nenhum você pagar um preço cheio como se você importasse tudo aquilo. O que é que a Petrobras falou ontem em nota? Eu vou resumir aqui de um jeito mais simples, né? Olha, nós acabamos com a paridade, reduzimos o preço dos combustíveis, mas o dólar está subindo e o preço dos combustíveis lá fora, preço internacional, também segue subindo. Então, a gente vai ter que dar um aumento, mantém a gasolina e o diesel ainda mais barato do que estava no ano passado, mas temos que aumentar aqui porque chegamos no limite do que o caixa da Petrobras pode suportar. Então, o que a Petrobras está fazendo agora? Tentando buscar um balanço, né? Um balanço que mantenha a saúde financeira da empresa e que, ao mesmo tempo, não faça com que nós paguemos combustível em dólar.
Aí que tá, né? João, por que que você tem que fazer isso? Você tem que fazer isso porque o nosso combustível tá atrelado internacionalmente. Por que que o nosso combustível tá tão atrelado internacionalmente? Esse que é o ponto. Esse que é o ponto. O problema é exatamente a parte do custo do combustível importado. Se a gente tivesse a cadeia produtiva completa, se a gente saísse do posto ao posto, se a gente não tivesse que refinar fora, Se a gente não tivesse custos internacionais numa cadeia que poderia e deveria ser nacional, veja quantas refinarias foram fechadas e foram dadas desde a Lava Jato, desde a Leva Jatos, tá? Esse é precisamente o ponto. Entreguistas filhas da puta roubaram o meu Yoshi. Entende? Esse que é o ponto. Olha que merda, tá? João, como que a gente consegue resolver isso? Reestatizando a cadeia. João, como que você sonha a reestatização da cadeia? Feita pelo Exército Popular. Vai acontecer? Não vai, né? Então, dados os limites atuais, um bom primeiro ponto seria recomprar a Vibra, reestatizar também a BR Distribuidora e começar a desenvolver outras refinarias. Qual que é uma outra forma que a gente tem nesse ínterim? Uma forma muito inteligente, pensando só sobre a ótica do mercado, é a que está sendo desenvolvida pela volta das nossas Fafens, tá? Que é trabalhar novamente com o... Como é que chama? Gente, fugiu a palavra aqui, vai lá, me ajuda. O trem nitrogenado que põe no chão. Fertilizante, obrigado. Uma das grandes formas que a gente tem de voltar a ter caixa para isso é reabrir as fábricas de fertilizantes. Sabe por quê? Porque fertilizante é caro para um baralho, o agro necessita do fertilizante, nós não produzimos o nosso próprio fertilizante, a gente tem que importar essa merda da casa do baralho e gasta-se muito dinheiro com isso, tá? Então, uma das formas de se recomprar a Petrobras é investir também nas Fafens, tá? É isso, gente, só a Fafem do Paraná evita importação de 80%. 80% dos fertilizantes do país. Sacou? Mas vamos avançar mais um pouco.
Apenas para o benefício dos investidores da Petrobras, o que não faz nenhum sentido.
Lembrando que boa parte desses investidores... Gente, investidor da Petrobras não é o seu tio que acha que é day trader e tem 14 ações da Petrobras. Esse não é um investidor da Petrobras, tá? O gado pequeno na fila do abate não está na mesma classe social do dono da JBS. Sei que vai ser uma surpresa pro seu tio que tá tentando pagar as parcelas do Quid dele com as 14 ações que ele tem, tá? Mas não. Não é ele. A esmagadora maioria desses grandes investidores são estrangeiros. A Petrobras chegou num ponto absurdo de pagar R$1,82 para investidor de dividendo por cada R$1 que ela ganhava. A Petrobras estava dilapidando o seu próprio caixa para dar lucro para gringo. É disso que nós estamos falando aqui.
Empresa que mais pagou dividendos no mundo no ano passado.
Obrigado, Apolo.
No mundo. Dividendos para quem? Para meia dúzia de grandes investidores.
Obrigado, Apolo. Desculpa. Desculpa, Demônio.
Muitos deles investidores internacionais. Então a gente parou de ser otário para ficar passando dinheiro para essa gente. A Petrobras falou, não, a gente vai tentar fazer um balanço. O preço da gasolina e do diesel no Brasil não está mais dolarizado. Então a gente vai segurar aqui. Agora, tem momento que não dá para segurar muito, porque a gente precisa importar também uma parte desse combustível.
Por que que a gente precisa de importar uma parte desse combustível mesmo? Nós já falamos, né?
Então a gente não pode ferrar o caixa da Petrobras. Tem economista liberal reclamando disso. Não entendi. Eles queriam que segurasse o preço lá embaixo, né? Se baixa, reclama. Se aumenta, reclama.
Tem economista liberal falando merda. Quando? Sim. Sobre o quê? Também. Sabe? O que que o economista liberal tem mais? Tem mais é que tomar no cu. Sabe? Assim, João, mas você não pode falar isso. Posso. Devo. Só fala merda. É o próprio imperialismo falando. O sujeito enche o rabo de imperialismo e começa a falar bosta, tá? Então, assim, economista liberal é o teu quadril sambando no meu? Isso, vocês já sabem o que que acontece. São desonestos. São pontes avançadas do imperialismo dentro do nosso país, tá? O cara vai na Europa ou nos Estados Unidos fazer um mestradinho com bolsa sanduíche e volta cuspindo imperialismos, cuspindo ideologia, vomitando catarro de gringo. Tem mais é que se fuder.
Nasceu pra reclamar a pessoa, né? Aí começou um papo estranho pra lá e pra cá. Que é o seguinte, tá faltando diesel no Brasil. Eu vi isso várias vezes. E começou a me chamar a atenção. Eu falei, CNN principalmente. CNN e Jovem Pan.
Olha que loucura. CNN e Jovem Pan principalmente está faltando diesel no Brasil. Demore vai explicar do jeito simples, mas nós vamos explicar do jeito difícil. E aqui eu vou me permitir fazer uma intervenção. Tá bom, gente? Vou me permitir fazer uma intervenção. Para isso que eu trouxe essas duas threads aqui do Twitter. Chama Twitter, tá? Essas threads são do Twitter. Repete comigo, Twitter, tá? Onde que elas estão? Na rede Twitter. Gente, esse aqui é o David Bacelar. Se vocês não conhecem e não seguem, deveriam, tá? Petroleiro, coordenador-geral da FUP, Federação Única dos Petroleiros, do Sindipetro Bahia, ECA da Petrobras, defensor da soberania nacional, dos direitos humanos, um homem lindo, um homem bonito, um homem gentil, um homem educado, um homem cheiroso, tá? Vamos ler o que que o menino David trouxe para nós. Nota, foi detectado hoje pela FUP Brasil um ataque especulativo. Ouça, ataque especulativo de agentes econômicos. Quem? O mercado privado. Qual? Que comprou a Petrobras. Quando? Quando desde o Temer ela foi dada ao Deus dará para gringo fuder a gente. Em um movimento de formação de estoques para forçar um suposto desabastecimento do mercado interno de combustíveis. Que surpresa, né? Cadê você, ANP, descendo burralho nesses filha da puta? Ponto de interrogação. Continuemos. Com um detalhe, tá, gente? Adivinha se começou em Minas Gerais? Adivinha se o primeiro lugar que começou essa pataquada foi no paraíso do Zema, tá? Se controle, João. Seu advogado não te permite, João. Guarde para si, João. Guarde para si. Desde a queda do PPI, em maio deste ano, refinarias privadas vêm reclamando dos preços praticados pela Petrobras, inclusive com o CAD, na tentativa de forçar uma redução nos preços do óleo vendido para elas. Seguindo. Hoje, os importadores estão sentindo a Petrobras aumentando o fator de utilização das refinarias para, em média, 93%, e a estatal também importando gasolina e diesel para abastecer o mercado interno, garantindo o suprimento doméstico. Olha só, a gente estava com a capacidade ociosa gigantesca. Ninguém consegue operar o sistema como a Petrobras. Não adianta achar que o cara vai comprar uma refinaria ali, o outro vai comprar uma outra acolá e eles vão conseguir competir. Não existe competição. Não tem domínio, não tem domínio tecnológico, não tem domínio logístico, tá? A Bicom é lixo, lixo. Continuemos. Aí a Petrobras começou a produzir para um caralho, começou a acabar com a capacidade ociosa, começou a alimentar o mercado interno. Por que que ela não consegue controlar o preço inteiro? Porque ela não tem mais posto, porque ela perdeu parte da rede de distribuição, porque ela perdeu boa parte das suas refinarias. Você entende? Que se a gente tivesse posto, rede de distribuição e refinaria, a gente conseguia controlar o preço do mercado interno. Aí eu te pergunto, a soberania brasileira é você, trabalhador brasileiro, poder aproveitar uma indústria brasileira com tecnologia brasileira, ou é o gringo, filho da puta, na casa do caralho, encher o cu de dólar da Petrobras pra ficar esquiando em Gstaad? Meu irmão, eu espero que cada gringo que esquia em Gstaad atropece numa pedra e vá de Schumacher. Vá de Schumacher. O petróleo é nosso. Nosso. Ele pertence ao povo brasileiro. Não pertence a gringo filha da puta, não, tá? Mas continuemos. Deixo claro, a partir de dados públicos, que não há qualquer indicação de uma queda nas importações que justifique desabastecimento. Só que como não há queda nas importações, e a importação é atrelada ao barril Brent, a partir do momento que sobe o câmbio, o que que acontece com o preço? Entende, cara? Entende? Você entende aonde que nossa burrinha tá amarrada aqui? Vamos continuar. O que pode estar acontecendo são entraves na distribuição e revenda. Parte deles artificialmente quebrar. É possível que revendedores estejam fazendo estoques apostando que a Petrobras vai subir seu preço. Desde o início de julho, o petróleo e todos seus derivados tiveram uma grande elevação, alcançando um novo patamar. A estratégia comercial atua no sentido de não transferir a volatilidade dos preços internacionais para o mercado interno. Ou seja, a Petrobras tenta garantir o nosso mercado interno, só que ela não consegue mais, porque ela não tem mais a cadeia produtiva completa. Eu não posso frisar isso bastante. Isso foi um ataque central na nossa própria soberania. Vamos lá. A Petrobras tem cumprido integralmente as entregas para as distribuidoras. Ora, se a Petrobras tem cumprido as entregas, se a Petrobras diminuiu a sua capacidade ociosa, como que tá faltando? Eis que subrepetitiamente, na madrugada, todo mundo decidiu ligar os seus caminhões ao mesmo tempo no Brasil inteiro? Não é. É lobby imperialista. Lobby imperialista contra o Brasil. E pode preparar o butico, porque de onde veio esse virá muito mais. Vocês lembram, gente, que eu estava falando de BRICS hoje? BRICS agora tem 90% da produção de petróleo mundial. Meu irmão, o botão de emergência subiu lá em Washington. Você pode ter certeza que se a gente tentar, e a gente deve fazer isso, tá? Complementar as nossas cadeias produtivas, agora que o BRICS tem uma OPEP interna, de onde veio este ataque virão muito mais. E quem tem que tancar essa porra somos nós. Nós temos que estar preparado, nós temos que estar organizado, porque assim como na propaganda da Budweiser, great times are come, tá certo? Mas enfim, essa aqui é uma interna da Petrobras. João, você trouxe só a interna da Petrobras pra gente, com o David, que tá lá dentro, que tá falando? Não. Eu trouxe aqui Leninverso, um dos nossos carecas favoritos, é dos carecas que elas gostam mais, André Roncalha, tá? Pra você que não segue, não conhece, menino André Roncalha, tá? Professor de economia da Unifesp, colunista da Folha, e um homem que tá na beira, tá? A gente só tem que dar um empurrãozinho no Roncalha pra ele vir de vez. Empurra esse daddy, empurra este daddy. A crise de desabastecimento de diesel no Brasil, ponto de interrogação. Reportagens alegam existirem restrições à compra do óleo diesel em postos Brasil afora. O mapa abaixo é da reportagem do Poder 360 do PubPost. A reportagem é bastante contraditória, pois mancheteia. Estados relatam restrições, mas ao dar palavra para as distribuidoras, a resposta é: não sei do que você está falando, porque aqui o abastecimento está normal. Ora, se o diesel sai da distribuidora, mas não chega lá, ele não está sendo feito? Está acabando? Ou os caras estão fazendo estoque para artificializar um problema? Rom, rom, rom. Wells, wells, wells. Procurado pelo Poder 360, a Vibra, filha da puta, em situação de França imperialista, informou que no caso dos postos de bandeira branca e TRR, seguem sendo atendidos dentro dos volumes previstos para o mês. A empresa disse ainda que mantém o fluxo e volume de seus estoques para garantir o abastecimento e assegurar o fornecimento de diesel, atendendo normalmente a demanda regular dos clientes contratados e a rede revenda com comprometimento habitual. A Ipiranga informou que o abastecimento de diesel em sua rede segue normal dentro do volume habitual de compras dos seus revendedores. A Raizen, procura o nome Raizen, procura escândalo. Não respondeu. A reportagem inteira é baseada no estudo de quem? Da Bicom. Ah, ora, ora, ora. Se não são os patrões fazendo patrãozice. Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, os principais perdedores com a mudança de preço da Petrobras. Ou seja, os caras que estavam botando no furico do brasileiro com o PPI, entupindo o rabo de dinheiro para ir para gringo. Para ter algum rigor, como a reportagem deveria ter feito, se fosse jornalismo, não fosse FubPost, fui olhar os dados da Petrobras e adivinha. Lembra que a gente falou das refinarias trabalhando 93%, algumas a 97%, tá? A produção de diesel aumentou 10% no último trimestre. E olha que lindo ver que toda a produção vai para o mercado interno. no mercado interno. Obrigado aqui, o Link 665. João, um detalhe alheio, mas que tem a ver. A PF já trabalha com possibilidade de sabotagem no apagão da Eletrobras. É lógico, é lógico. A produção de gasolina também aumentou. E como se vê, a Petrobras, além disso, importou gasolina para abastecer o mercado interno. Qual que é o problema disso? Nós já falamos lá atrás, né? Que é o problema da gente ter que importar e depender do atrelamento ao preço do barril Brent, tá? Se espiarmos os dados de importação, a Petrobras aumentou em 32% a importação de diesel entre o primeiro e o segundo trimestre de 2023. Ou seja, a Petrobras tem como atender a demanda por diesel via produção e importação, tirando do mercado as importadoras. Wells, wells, wells. Então você quer dizer que a Petrobras consegue tirar do mercado as importadoras porque elas foram artificialmente colocadas no nosso mercado numa prática predatória e lesa pátria que começa em Temer e deságua em Bolsonaro. É isso. E agora elas estão não apenas cometendo fraudes e golpes, como estão bancando seus publiposts. Mas que loucura, Roncalha. Então, esta é uma possibilidade, né? Doideira. Encontramos aqui a raiz desta dor profunda da Abicom, que a levou a comprar espaço publicitário disfarçado de jornalismo. Explico-me. O PPI criou um mercado de importadores que nadou de braçada entre 2016 e 2022. O que, que aconteceu em 2016 mesmo, gente? O que, que termina em 2022 mesmo? Baita coincidência, é?
Doideira!
Doideira, doideira, doideira. Coincidência, doideira. Com a mudança de política de preços, na política de preços, a Petrobras passou a observar seus custos de produção com base para guiar os preços no país. Qual foi o resultado? Acabou a mamata dos importadores, que se enriqueciam às custas do povo brasileiro. Mas espera aí, alguém falou isso antes. Ah, é, eu e o Demore e qualquer pessoa com dois neurônios que conectam um com o outro e o David Bacelar e todo mundo o tempo inteiro. Em suma, é choro de perdedor, mas a Abicom conseguiu pautar a nossa preguiçosa imprensa. Não tenho nem ideia de como. Como, gente? Possivelmente pode ser pautada a imprensa por vagabundos estrangeiros que predam em cima de nós? Não tenho nem ideia. Enfim, que se rende ao tilintar de 30 moedas, ele talvez tenha uma ideia. Eu não tenho, mas ele tem. E abdica de produzir informação robusta e verificada. Por fim, comparem o mapa dos reclamadores da falta de diesel e o mapa da votação de 2022. Enxerga alguma relação? Ô, velho, precisa ser mais descarado do que isso? Precisa ser mais descarado do que isso? Não precisa, né, jovens? Não precisa, né? Eu quero agradecer aqui publicamente ao Roncalha pelo trabalho dele. Sabe o que você tá fazendo, Roncalha? Você é a nossa própria arpia. Vai, arpia.
Tora esse butico. Tora o butico, arpia. Tora o butico.
Enfim, mas por mero desencargo de consciência, pensei, se houver restrição de abastecimento nessas localidades, imagino que o preço médio do diesel esteja nas alturas. Oferta e demanda, sabe essas bobagens? Baixei os dados da ANP. E no Centro-Oeste a inflação dos preços do diesel S500? Não, pera. Ué, ué, mas como assim? Sabe qual que é o resumo disso aqui, ó? Raposo não pegue, meu irmão. Raposo não pegue. Aqui, ó, pra vocês verem as datas, tá? Olha essa queda continuada. E aí, Raposo não pegue. Finalmente, não quero dizer que está afastado qualquer risco de desabastecimento. Ele sempre existe. Estados Unidos que o digam. Mas não me parece ser o caso hoje. A Petrobras está retomando seu papel de produtora de derivados com investimentos importantes. Neste cenário, é esperada a chiadeira de quem está perdendo a sua fatia do mercado. O que não pode ocorrer é a imprensa ser comprada... Desculpa, li errado. Li errado. É a imprensa comprar a narrativa de associações setoriais pelo seu valor de face e insuflar terror na população. Peço desculpas pelo meu faux pas que li errado, tá? É isso aqui, jovens. É aqui, é assim, tá? Que, na real, o nosso... Caralho, eu fechei o Demore. Ai, ai. Fechei, tá? O idoso grita contra as nuvens, gente. É mais forte do que notícia, o idoso. Vamos voltar pro vídeo.
Eu fui até...
Onde que a gente tava?
Amanhã a gente vai amanhecer aqui. Fala, tá faltando diesel no Brasil. A questão é que...
Vocês lembram onde que a gente tava?
Coisa nenhuma. Assim, os caras estão passando adiante um lobby dos importadores de combustível.
Eu acho que tá no lugar certo, tá?
Pra pressionar a Petrobras pra voltar a aumentar o preço dos combustíveis. Eu vou repetir aqui, não está faltando diesel no Brasil. Não sou eu que tô dizendo. Vamos lá. Primeiro, fui consultar a notícia original da CNN, né? Falta diesel. O que é que vocês entendem, vocês, público? O que é que vocês entendem se eu chegar aqui hoje e falar o seguinte... Gente, manchete do dia. Tá faltando diesel no Brasil.
A gente entende que tá faltando diesel. Que não existe produção de diesel. Que o diesel não foi produzido ou não foi importado. É isso que a gente entende.
O que é que a pessoa entende? A pessoa entende isso, tá? Se eu for no posto agora, tem o risco de não ter diesel, né? Tem um risco sistêmico. Não é que o posto lá de Cacimbinha do Norte... Bom, lá pode ir lá, Cacimbinha do Norte, pode ser que tenha um posto que não tem diesel. Bom, isso pode acontecer em qualquer lugar. Aconteceu no ano passado.
Rei da Cacimbinha, hein? Bumbum, na babicela, empina o bumbum. Oi, oi. Rei da Cacimbinha, já.
Vários postos, né? Muito por conta da guerra da Ucrânia também, tá? Não, não é isso. Você entende, se eu chegar aqui de manhã e falar que a manchete de hoje é o seguinte, está faltando diesel no Brasil, o que é que nós vamos entender? Que tem o risco de eu tentar abastecer o meu caminhão, caminhonete, e não tem diesel no posto, certo? Isso está acontecendo? Vamos à fonte original dessas notícias. A fonte grande, né? Porque tem outras fontes. Mas a fonte nacional, digamos assim.
A fonte nacional, digamos, Menin, né? Que loucura se um canal do imperialismo, comprado por um bilionário denunciado por trabalho análogo à escravidão, veiculasse constantemente mentiras. Loucura, gente! É?
Doideira! E a CNN, notícia da CNN.
Os relatos foram colhidos pela Abicom. Já começa ali, já não, nada mais é válido. Absolutamente nada mais é válido. Mas
não
fala,
chega
Chim.
A ser uma falta de abastecimento. Notícia da própria CNN. Quem é que está falando que está faltando diesel no Brasil? Os relatos foram colhidos pela Associação Brasileira de Importadores de Combustível.
A associação de gringos filhos da puta que botam no teu cu tá dando a letra de que eles não estão podendo mais botar no teu cu. Mas eles são gringos filhos da puta, então eles têm uma necessidade.
Não esqueçam desse nome, tá bom? Em consultas informais na semana passada, ou seja...
Em consultas informais, com quem? Com meus brother. Tá faltando diesel. Aonde? Melhor que o teu. Não posso te contar. Quem te falou isso? O samurai.
Empresas que importam combustível, que tem que pagar preço em dólar lá fora, estão dizendo para a CNN que, de modo informal, eles fizeram o quê? Eles mandaram...
Pesquisa, fizeram uma enquete no Telegram do grupo Bolsomito 2030, o retorno de Dom Sebastião. Tá? Lançaram a pesquisa no Zap.
Lançaram o Zap para os donos de posto? Assim, tá faltando. É informal. Assim, então não é nem dado.
Tá faltando? Não, não tá não. Tá tudo certo. Não, mas responde que tá faltando. Ah, sim, tá faltando.
A própria associação. Consultas informais. Ela mandou um Zap para ver qual é. É? Os entraves na.
Fonte altas. Fonte 2 quilômetros de fonte assim, ó. Fonte 3 meses. De fonte desse tamanho aqui, ó. Sempre girando.
Distribuição que não chegam a ser uma falta de abastecimento. Notícia da própria CNN.
Falta de abastecimento no Brasil. Título da notícia. Não há falta de abastecimento no Brasil. 18º parágrafo da notícia.
Tá bom? Tá faltando diesel no Brasil? Aí eu começo atrás pra entender. 11 de agosto já tinha notícia sobre isso. Portanto...
Em Minas Gerais, no jornal do Vittorio Medioli, outro bilionário, outro ricão aí. Ai, imagina se o Menin e o Medioli fossem, né, muito ligados ao bolsonarismo. Loucura.
Semana loucura. Passada, jornal O Tempo.
De Vitória Medioli.
Transportadoras confirmam que já está faltando diesel em Minas Gerais. Opa, então tá faltando diesel no Brasil. Tá, de fato, né? Aí eu rodo a matéria. Olha a foto. Vocês estão conseguindo ver essa foto aqui? Dá pra ver, né? Olha aqui, ó. A foto que o jornal O Tempo de Minas Gerais... Vamos de novo. Manchete. Transportadoras confirmam que já está faltando diesel em Minas Gerais. Foto. Uma foto.
E com detalhe, né? Lá no título embaixo, desabastecimento ocorre porque a Petrobras não consegue. Medira. Medira. Bicho, se o Brasil fosse um país sério, mas tomava uma multa do tamanho do jornal. Se bem que não, né? Tomava uma multa grande, porque esse jornal é minúsculo.
Uma fila imensa de caminhões a perder de vista. O que é que você automaticamente imagina? Isso aqui é uma fila de caminhoneiros tentando abastecer o caminhão.
Vocês estão vendo como que é a construção disso, né? Olha a semiótica.
Certo? É isso? Não. Isso aqui é falso. Isso aqui não é jornalismo. Essa foto não é de uma fila de abastecimento. Legenda da foto. Motoristas de caminhões podem ter dificuldade para abastecer com diesel. Isso aqui não é uma foto de agora sobre falta de diesel em Minas Gerais.
Olha isso, cara. Sinceramente, cara. Um bagulho desse. Aí depois tem gente que reclama de regulação de imprensa. Meu irmão, isso aqui não tinha que ser regulado, não. Isso aqui tinha que ser fechado e estatizado, tá? Isso é um pasquim. Isso é um pasquim, tá? Imagem meramente ilustrativa.
Que me desculpe o pessoal que trabalha no Tempo e colocou isso aqui, mas, ó, eu vou até, não vou nem botar o nome do repórter aqui, porque isso aqui muitas vezes é decisão editorial. Essa foto aqui, sobre essa manchete aqui, é falsa. Isso aqui é mentira.
É crime, tá? É crime e é tipificado.
Isso aqui é mentira. Isso aqui é usar a semiótica, que aliás até a semiótica já foi mais refinada, né? É usar a semiótica para enganar as pessoas. Porque você bate o olho na manchete, bate o olho na foto e pensa, isso aqui é uma fila de abastecimento. Falso.
Conhecido popularmente como crime.
Pode até ser uma fila de abastecimento, mas não é de agora. Isso aqui é uma foto de arquivo do jornal O Tempo. Tá escrito aqui, ó. Foto de arquivo do jornal O Tempo. Isso aqui é mau jornalismo.
Crime.
E aí?
Deixa eu contar um segredo. Isso aqui não é mau jornalismo, não. Isso aqui é propaganda. Isso aqui é propaganda ideológica do imperialismo pra predar em cima do povo brasileiro. Tá?
Eu vou ao que realmente importa. Quem que tá falando aqui sobre falta de combustível? Uma das pessoas que está falando é a Juliana Martins, diretora do Sindicato de Empresa de Transportes de Carga e Logística de Minas Gerais. Ela é a fonte principal dessa matéria. Ela que está falando pelos transportadores, dizendo que está faltando diesel. O que que a Juliana Martins disse? Ela diz o seguinte, vamos ao que interessa aqui do lobby desse negócio.
Lobby. Foco na palavra.
Neste
lobby.
Cenário atual, as distribuidoras não estão importando porque o produto está chegando muito caro.
As distribuidoras não estão importando. Qual?
A diferença do preço está em torno de 80 centavos. É por isso que está faltando produto. Qual a solução, segundo a doutora Juliana Martins? A única solução seria a Petrobras voltar com o preço de política de paridade de importação.
A única solução, gente, é a Petrobras parar de produzir, parar de importar, parar de trabalhar e entregar tudo de mão beijada num preço muito caro para as indústrias que ela representa. Você entende o nível da canalice? Está muito caro. Qual que é a solução? Importar ainda mais caro e dolarizar um mercado não dolarizado. Você entende, cara? Você entende? Precisa de explicar? Não precisa. É aviltante. Isso é aviltante.
E desistir de segurar o valor do combustível.
A solução é alugar o Brasil. Nós não vamos pagar nada. É tudo free.
Ou seja, isso aqui é lobby para voltar a dolarizar o combustível.
Gente, vocês notaram que a gente usa as mesmas palavras? Literalmente, as mesmas palavras na mesma ordem.
Lobby. Loucura. Quem é o dono do jornal Tempo? Vitório Medioli, um dos donos de uma das maiores transportadoras do Brasil.
Obrigado, Apolo. Por mais esse momento.
Obviamente não quer diesel barato, porque não quer competição no mercado. Deixa o diesel mais caro, que só os grandes como ele conseguem suportar o valor do combustível. Primeira coisa. Segunda coisa, essa própria senhora aqui, a senhora Juliana, ela é de uma distribuidora de combustíveis também. Ela é presidenta de uma distribuidora.
A fonte do jornal do cara que é rico porque é dono de distribuidora é uma amiga dele, que também é presidente de uma distribuidora. Idoneidade, a gente vê por aqui.
Isso aqui é lobby. Eu fui procurar as maiores distribuidoras do Brasil. O Brasil tem três grandes distribuidoras que dominam quase 70% do mercado. Raizen, Ipiranga e Vibra, antiga BR Distribuidora.
Essa é a dó, tá? Antiga BR Distribuidora. Se tudo der certo, nova BR Distribuidora também, tá? Nós precisamos de uma distribuidora. Jean Paul, meu filósofo existencialista do petróleo. Nós precisamos de uma distribuidora, preferencialmente ontem. Lula, ajuda aí, pai. Faz o Daboruero. Faz o Tornadoero. Precisamos, meu irmão. Precisamos dessa porra.
O que diz a Ipiranga sobre... Está faltando diesel.
Gente, esperar do Lula é foda, sim. Mas o que eu tô te falando é o seguinte, cara. Nós precisamos disso. Como? Foda-se. Nós temos que pressionar pra que isso aconteça. Sem pressão não tem porra nenhuma, cara. Tem que pressionar, porra.
No Brasil, vamos ouvir o que diz a Ipiranga. Ipiranga não enfrenta problema de abastecimento, diz presidente da rede. O que diz a Ipiranga? Negou o problema de abastecimento, não tem problema de suprimentos, não vejo nenhuma indicação que possa ter relação de problema de suprimentos.
Ou seja, as distribuidoras têm, a Petrobras importa, a Petrobras produz. Uai!
Então, o que diz a Vibra, a outra grande distribuidora de combustíveis do Brasil? Vibra diz que não há falta de combustível no país e coloca o diesel russo como alternativa, que é o que o Brasil tem feito, importando diesel russo, como vários países do mundo, aliás, né? Aí eu vou direto para o sindicato Fecombustíveis, Sindicato Nacional do Comércio de Combustíveis e Lubrificantes. Afinal de contas, são as pessoas para falar sobre isso, né?
Lembrando, gente, que os postos BR não são mais da Petrobras, mas a filha da puta da Vibra usa a marca da Petrobras pra enganar você, tá? Está judicializado. É.
Não interessa a opinião do Leandro. Vamos lá dizer o que está dizendo, ver o que está dizendo o sindicato. A Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e Lubrificantes afirma, de acordo com informações apresentadas pela Agência Nacional de Petróleo e Gás, não há desabastecimento. Não há desabastecimento de diesel e gasolina no país.
Wells.
Há uma restrição de entregas que eles explicam abaixo sobre o que está acontecendo, o que não significa falta de produtos para a ponta final da cadeia. Os estoques estão em normalidade. Até o momento, nenhuma distribuidora relatou estar operando abaixo dos estoques mínimos. É mentira.
Medira.
Se faltar combustível daqui a 2 horas, passa a ser verdade. Vocês entendem? Não é porque se faltar combustível amanhã vai ser verdade o que aconteceu ontem. O que está se falando é uma mentira.
Uma mentira encabeçada por um grupo de empresários que conta com apoio midiático para concatenar essa mentira. Legislação tem, tá? Tipificação penal tem, legislação para isso tem, órgão responsável para punir tem. Sabe o que vai acontecer, meu irmão? Você sabe o que vai acontecer, né? Hoje é sexta, né? Dia de quê? Feijoada.
Qual é a grande causa disso, antes da gente desmanchar a nossa rede aqui? A causa disso é uma das principais, diz aqui o próprio Fecombustíveis. O abastecimento no Brasil, em boa medida, hoje é abastecido por quem? Por refinarias privadas, que seguem o preço do mercado internacional. Quais são as refinarias privadas? Refinaria de Mataripe, Clara Camarão e Arreão, no Amazonas.
Que eram de quem?
Todas elas eram da Petrobras.
Todas elas foram entregues de 2016 a 2022. Todas elas foram sucateadas entre Temer e Bolsonaro.
Privatizadas no governo do senhor Paulo Guedes.
Tá? Criminosos lesa pátria. Bicho, se você consegue ver isso aqui e não se revoltar, você morreu por dentro. Chame um médico para que ele te dê um atestado, tá? Continuaremos em outros dias. Um beijo no coração de todos vocês. Tio ama vocês tudo, porém na boca. Tchau, tchau!
Para. Terminou, mas não terminou. Não terminou, sabe por quê? Porque tem paraíso dos cupom. Tem cupom para um caralho. Tá cheio de cupom. Vamos lá. Assim disse João. Cupom nas ciências revolucionárias. Se você quiser entrar, o link tá aparecendo aí. Mas você fala, João, você tem cupom na Boitempo? Tenho. Assim disse João. 20% de cupom na Boitempo. João, tem cupom na Revolustor? Tem. Assim disse o João. 20. A partir de 2 posteres, você ganha 20%. Mas João queria comprar um livro do Lavra Palavra. Tem também. Assim disse o João. 15% nos livros do Lavra Palavra. Mas João, eu queria um livro do Ruptura Editorial. Mas tem. Fica tranquilo. Assim disse o João, só assim disse o João você ganha 15% lá. Ah, mas eu queria fazer um curso da classe esquerda. Fica tranquilo, também temos um cupom na classe esquerda. É assim disse o João, tudo junto, 15%. Mas João, eu queria na verdade um livro da autonomia literária. Eu tenho um cupom de R$20 na autonomia literária. Hashtag assim disse o João. Mas João, não é o bastante, eu preciso de mais cupons. Eu preciso de um cupom para eu aprender mandarim. Então fala xixi guhan lao xi. Por quê? Porque lá no guhan mandarim a gente tem também um cupom de 20% de desconto no curso, tá? Assim disse o João, 20 guhan mandarim. Beijo no teu coração e tchau, tchau.
Capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde...